guarda informações. A gente está aguardando, então, justamente para ver o que de fato aconteceu em cada uma delas. Aí para informar o ouvinte, né, se tem algum bloqueio, até para a gente orientar. Então, assim que a gente tiver mais detalhes, a gente traz sobre esses três acidentes na última noite. No mais, trago nenhuma outra situação com gravidade aí nas últimas horas, felizmente.
Perfeito, Gomes. Vamos ao serviço?
Serviço. Hoje tem um feirão do Cine Municipal, um feirão de empregos na Zona Sul de Porto Alegre. A ação ocorre no Instituto Anjos do Cristal, na Rua Tamandaré, número 754, bairro Cristal. Serão oferecidas 1.200 vagas em diferentes áreas para candidatos de todas as idades. O atendimento será das 9 da manhã à 1 da tarde. Para quem é MEI, vale a lembrança, né? Bom, para quem tinha que enviar a declaração do imposto de renda, não mandou, agora já era, né? Porque já encerrou o prazo, era até as 11h59 da noite. Mas os microempreendedores individuais têm até amanhã para entregar a declaração anual do Simples Nacional. O envio deve ser feito pelo portal do empreendedor, né, com todas as informações sobre o faturamento do MEI ao longo de 2025, se houve alguma contratação de empregado nesse período, né, o limite do MEI para faturamento anual é de R$81 mil, né? E a declaração é obrigatória, justamente para mostrar que está tudo regular e manter o CNPJ do MEI regular. Deixa eu ver o que é mais serviço. Um serviço importante, a partir de segunda-feira, como eu trouxe há pouco no Notícia na Hora Certa, a partir de segunda-feira a vacina contra a gripe vai estar liberada para todos os públicos no Rio Grande do Sul. Até então, apenas os grupos prioritários, né? Mas como tem baixa adesão dos grupos prioritários, né? As crianças, idosos, gestantes, 43% só imunizada até então no Rio Grande do Sul. E como a gente está com os hospitais, com os postos de saúde, registrando superlotação por conta do aumento dos casos de doenças respiratórias, a decisão da Secretaria Estadual da Saúde é estender a vacina para todo mundo. Então, todo mundo acima de 6 meses de idade já pode se vacinar a partir de segunda-feira. Depois a gente vai trazer na segunda, né, os postos direitinho, né? Mas a orientação também é que os municípios reservem as doses para o público-alvo, né, para o público prioritário, para não faltar também para eles.
Perfeito, Gossen. Bom, tem maratona e também já tem, obviamente, ruas que estão, né, interditadas ali, na verdade, estão impedidas de passagem dos carros aqui na Zona Sul de Porto Alegre.
A Avenida Diário de Notícias, na Zona Sul, já está bloqueada nos dois sentidos desde ontem à noite. É porque justamente ali na Diário de Notícias, na frente do Barra Shopping Sul, é que ocorrem as largadas e as chegadas, né? Depois das 5 da manhã de hoje, vão estar bloqueadas também a Avenida Edivaldo Pereira Paiva e o cruzamento das Avenidas Augusto de Carvalho e Loureiro da Silva. A meia maratona será disputada hoje e a maratona completa no domingo. Previsão de reunir cerca de 30 mil corredores de todo o Brasil, de mais de 25 países. Então fica a dica. Não sei que muita gente vai correr. A nossa colega Paula Neyman, hoje eu vi, ela postou lá retirando o kit, né? Então, muita gente vai participar, mesmo que correndo um pouquinho.
Sim, sim. É, tem várias modalidades, né, Gossi? Várias modalidades. Podia correr sambando, né? Né? Fazer o percurso sambando. É. Bom, agora 3 horas 29 minutos, 13h29. Gustavo Gossi, que acompanha também, que entende. Eu queria registrar aqui na madrugada, em maior vitória da carreira, João Fonseca vence Djokovic, de virada, e vai às oitavas em Roland Garros, considerado uma das partidas épicas do tênis mundial, e alguns especialistas apontam que é o tipo de acontecimento e partida que vai ficar para a história, Gustavo Gossi.
Com certeza vai, com certeza vai. É um jogo que parecia perdido, porque Novak Djokovic, sérvio, dispensa apresentações, né? Ex-número 1 do mundo, atual 4 do ranking, 24, se não me engano, títulos de Grand Slams de Roland Garros. Ele tem, na minha conta, 3, acho que está buscando o quarto. E é que o Roland Garros sempre foi dominado pelo Rafael Nadal, né? Então o Rafael Nadal não deixava outros ganharem, né? Rafael Nadal, que se aposentou no ano passado. E o João Fonseca, com 19 anos, ele tem ainda muito a aprimorar, muito a crescer, mas os especialistas em tênis enxergam nele. É porque o tênis é construção, né? O tênis dificilmente tu nasce pronto, tu vai construindo, né? O teu corpo também vai compreendendo. E se fala muito que o João Fonseca seria esse prodígio, esse talento promissor. do tênis, que há muito tempo o Brasil não tem um grande ídolo do tênis, desde o Guga, né? Podemos dizer assim. Outros nomes surgiram depois, mas nenhum chegou ao topo, né? Como o Guga chegou nessa mesma quadra que o João Fonseca jogou ontem contra o Djokovic, foi onde o Guga foi campeão de Roland Garros. Então, o que, que eu posso dizer? Tem muita gente que fala mal do João Fonseca, não, ele não vai chegar muito longe, ele é enganador, ele é muito jovem, esse é o limite dele, não vai passar disso. Mas daí quando ele enfrenta na quadra principal de Roland Garros, a quadra Philippe Chatrier, e perdendo de 2-0, 2-7-0, quanto tempo foi a partida? Acho que foi mais de 5 horas, eu sei que o jogo começou umas 10h30, era 5 da tarde, eu estava vendo lá ainda. Aqui ó, 4 horas e 53 minutos de duração. Ele conseguiu buscar a virada. E quando ele conseguiu buscar essa virada, jogando muito bem, ele chegava em saques de 220 km por hora. O Djokovic não chegou a sacar tudo isso, né? Mesmo com o calor, né? Que tá fazendo um calor muito intenso lá na Europa, principalmente lá em Paris. Então ele fez um jogo incrível, não só por ter vencido Novak Djokovic, mas foi pro merecimento. Podia dizer, não, o Djokovic já tem mais de 40 anos, já tá na reta final da carreira.
Na verdade, praticamente são mais de 20 anos de diferença, né?
É, ele tá com quanto? Ele tá com 39?
39, né? E o outro tá com 19, né? 20 anos, né?
Isso,
20 anos de diferença. Que classificação tá o Djokovic? Ele é o primeiro do mundo?
Agora ele é o quarto. Mas foi quarto. Por muito tempo o número 1, né?
Por muito tempo o número 1, né? E, obviamente, e o Fonseca está em qual classificação?
Acho que ele é 26 ou 29.
Mas acaba sendo uma promessa, obviamente, que essa vitória dele ontem, e estava perdendo, né? Acho que 2 sets atrás, é isso?
Isso.
Não, e uma partida bastante longa, né, assim, além de ter a questão física, muita técnica, né? Eu acompanhei, eu vi alguns takes, assim, impressionante. E a capacidade, e o que me falaram, assim, que eu vi especialistas falando, foi justamente que esse menino, ele tem uma coisa que as pessoas nascem com isso, a técnica se aprimora, se ensina, né, mas a garra, a vontade, né, e a capacidade de superação é desse menino, é dele isso, né, então é uma coisa que ele traz com ele, né.
Isso, e identificar isso cedo é muito, muito bom, né? E ele andou perdendo muitos jogos aí. Na verdade, o tênis mais se perde do que se ganha, né?
Uhum.
E agora há pouco, né? Aqui no Rio de Janeiro, no Rio Open também, nos últimos campeonatos, ele não estava indo bem, estava sendo eliminado nas primeiras rodadas. Então, por isso não se acreditava que ele fosse ganhar logo do Djokovic, né? Pois jogou muito bem. E o que eu tinha acrescentado aqui, ó? Agora vai pegar o Casper Ruud, que é norueguês, já foi 2 vezes vice-campeão de Roland Garros, e abre um caminho muito interessante, porque os favoritos já caíram fora, o Djokovic caiu fora. O Jannik Sinner, atual número 1 do mundo, foi eliminado anteontem. O Carlos Alcaraz, espanhol, não está disputando por causa de uma lesão no punho. Daniil Medvedev já foi eliminado também. Tem o alemão Alexander Zverev, que eu acho que agora o favorito é o Zverev, né? O Sasha Zverev. Mas, por que não acreditar que o João Fonseca passe do Ruud nas oitavas de final, chegue nas quartas, consiga manter esse ritmo, consiga manter o foco, né? Porque hoje o João Fonseca, neste momento, é notícia no mundo inteiro. Quem é esse brasileiro que de 19 anos que mandou o Djokovic para casa, né? Um cara com o maior campeão do tênis é o Djokovic. Mas o Nadal, não, o Nadal... O Nadal é o maior campeão de Roland Garros, né? Mas somando os grandes lances, somando troféus, o Djokovic é o maior campeão da história do tênis, né? Então é muito interessante ver o João Fonseca jogando primeiro de igual para igual, e no final deu um show, no final ele passeou.
Que bom, olha, que seja um marco na carreira desse jovem e que seja sempre um combustível, e como o Gossin falou, né? Os grandes nomes aí, os primeiros, né, no ranking perderam. Né, o João também vai perder, não agora, tomara que não, né, mas na carreira vai ganhar também, mas está ganhando tração, experiência, né, convicção, isso é muito importante, que tem condição, imagina com 19 anos, olha o que tem ainda a aprender esse menino para fazer jus a seu talento, né, e levar o nome do Brasil. Ele mora aqui no Brasil, assim, por acaso?
Mora. Uhum.
Interessante.
Mas está sempre no circuito, né, então quase não para aqui.
Não,
né?
Claro, mas é um cara que foi cunhado aqui, mora no Brasil, né? Então é o nosso... Eu sei que é um esporte de elite, tem essa consciência que não é fácil fazer tênis, não é fácil se manter no tênis, não é fácil participar de campeonatos que muitas vezes tem que pagar do próprio bolso, não é o caso dele, mas no início de carreira todo investimento é da família, né? Então não é uma coisa tão, não é um esporte que todo mundo acaba tendo acesso, mas parabéns ao João Fonseca e toda a sua garra, o nosso registro aqui do Gossen, que é um cara que acompanha tênis, tanto que acompanha que hoje pela manhã não dormiu para assistir toda a partida até quase 5 da tarde, né? Só depois que ele foi descansar. Então, também um abraço especial para o Gossen aí, que trouxe essa informação logo que eu cheguei, e eu fui dar uma procurada sobre as informações de João Fonseca, e fiquei também de queixo caído, né? E feliz que o Gossen conseguiu, ele que gosta tanto, assistir essa partida, que com certeza vai ficar na tua memória, Gossen, como uma das melhores que tu já viu?
Claro. Boa, com certeza, muito, muito legal ver o Djokovic no final, tava completamente rendido, né?
Uhum.
João Fonseca deitou e rolou. E eu só posso acrescentar para quem não acompanha tênis essa curiosidade, por que o jogo demorou tanto, quase 5 horas, e por que eu citei o Djokovic como o maior detentor de títulos, né? Ele tem 24 grandes slams. O que são os grandes slams? São os principais, né? Que é o Roland Garros, o Wimbledon, o US Open e o Australian Open. Esses quatro, eles são jogos de... que é o que o Djokovic tem mais títulos, ele tem 24 no total, depois o Nadal com 22, o Federer, se não me engano, tinha... deixa eu pegar, deixa eu colar aqui, 20. Esses jogos são jogos no masculino de 3 sets, melhor de 3, né? Então por isso que acabam indo para 5 sets, que é muito longo, né? Jogos normais, campeonatos normais, os abertos, ATPs, eles normalmente são melhor de 2, 3, né? Fechou 2-0, acabou. Seria o caso, se fosse um jogo dessas outras competições, o 2-0 do Djokovic ele teria vencido. Como foi um jogo de melhor de 3, um jogo de grande slam, 5 sets, deu tempo do Fonseca ganhar o terceiro, o quarto e o quinto, senão ele teria perdido, porque saiu 2-0, né? 2-7-0 ele teria perdido qualquer outro campeonato.
Interessante. Gossen, isso aí. Mais algum recado? Tem carnaval final de semana ou não?
Não.
Algum ensaio, alguma coisa, não?
Ah, não, vou estar presente lá no Imperadores, mas...
sim, sim.
Se quiser ir, pode aparecer, mas é aberto ao público, mas é ensaio.
Sim. Ó, quem quiser, vai lá que o Gossen vai pagar um chope. Ou vai dividir, pelo menos.
Não.
Tô brincando, Gossen. Quando deu, parece uns 100 lá, uns 10 lá. Cadê o Gossen? Cadê o Gossen?
Conversar, o refri, beleza.
Bom dividir o chope do Gossen.
Eu quase não bebo, não.
Ele chega e só manda em cada água, passa o Pix, tu anunciou aí, ó. Eu fui todo meu dinheiro em chope.
Rarissimamente eu bebo nos eventos de carnaval.
É mesmo? Tá bom? Não.
Pode tomar uma Coca-Cola, eu
sim,
posso pagar.
Pode tomar Coca-Cola, então. Eu não falei, o chope é a Coca-Cola.
Ainda mais em ensaio, assim, que a gente aproveita pra conversar.
Sim, sim, sim.
E a gente tá preparando aí, na quarta-feira, dia 13, é o lançamento do enredo do Imperadores do Samba, né? E a gente já tá preparando uma matéria bem legal. Não vou falar, porque é segredo, vai ser divulgado na quarta-feira, mas a gente já sabe, vai ser muito legal o enredo do Imperadores e nós vamos fazer uma matéria muito linda, já tem umas imagens aqui, vai ficar bem show.
Maravilha, quem é que tá conosco na TV?
Raí Quadros,
que entraram no segundo bloco. Gossen, muito obrigado, Guri.
Valeu então, até depois.
3:38, Gustavo Gossen, direto da nossa central de jornalismo, GZH, tem as matérias ali relacionadas, né, ao João Fonseca, Djokovic também, e é interessante que justamente uma das matérias fala, né, que parou a redação, né, a vitória de Djokovic parou a redação, o pessoal ficou em frenesi, né, com a vitória, né, de virada, vamos dizer assim, que foi espetacular. Agora 3:39, eu li aqui alguns recados, eu vou chamar mais uma música também, Bom Dia Drago. Quem mandou aqui, nosso ouvinte aqui, Edson Florencio de Brasília, valeu meu amigo, bom dia também aqui na estrada, foto da estrada. Bora fazer a última da semana, curtindo o bailinho, abraços do meu amigo Jorge Ventura. Bom dia, pessoal. Hoje acontece a largada da meia maratona. É isso. Muito obrigado, meu amigo. O Luiz Paulo Nunes, aqui de Porto Alegre. Valeu, Luiz. Tamo juntos. Vai participar, guri? Será legal, hein, tchê? Manda recado aí se tu vai. Aqui também. Agora, quero escutar o som aqui, ó. Tá bom, guri. Vamos juntos. Escutar o som aqui. Quem mandou aqui mais foto da estrada? Neblina fechada de Santiago a São Borja, Roberto Scherer de Cerro Largo, sempre na escuta, valeu, obrigado meu amigo, estamos juntos. Aqui, quem mandou aqui, ó, Drago, Bairro Ipanema, Wilson, adoro muito tua companhia, porque nunca me responde, ô Wilson, é que passa batido aqui, né, pro Malte. Wilson, vigil, é isso? né? É, acho que é porque passa aqui, eu não fico escolhendo o recado, tá? Vou te confessar. Eu vou abrindo aqui, vou lendo, tá? Vou lendo. Acontece isso, eu posso ter me passado, tá? Mas não é por mal não, tá bom? Aqui o Marcos André dos Santos também, valeu Marcão. Quem mandou aqui também, a Gaúcha Minha Voz aqui, o nosso ouvinte mandou, não deixou o nome? Deixa eu ver aqui, vamos ver quem mandou aqui, é, a Maria de Lourdes, beijo Maria de Lourdes. Bom, vamos com mais uma para... Depois eu converso um pouco mais, mando um recado. Tenho o Cleocum com a previsão do tempo. Murica, é tudo contigo, meu DJ. Ah, sacanagem. Aguenta, coração. quase 3h44 ainda, The Righteous, pra você aqui na nossa trilha sonora. É difícil a pronúncia dessa música, mas tá aí, aguenta coração. Barra, quando começou, deu uma tremida aqui no bolo, né, tia? Que maravilha. Pra todos vocês, muito obrigado, 996995218. Eu já vou chamar o Cléo, tá bom? Mas também aqui no Instagram, Marcelo Drago Oficial, é isto aí. Vamos ver quem mandou recado. Quem não está seguindo ainda, está convocado. É, literalmente convocado a seguir Marcelo Drago Oficial lá no Instagram. Eu estou participando, na verdade estou apresentando, minha gente, o Rota Rara, que está acontecendo no Pontal, aqui em Porto Alegre, no Shopping Pontal. E eu convido vocês, tá bom, a participarem do Rota Rara. Quem puder, hoje, sábado, tem a segunda edição. São mais de 100 vinícolas presentes. Cada vinícola leva o seu melhor vinho, tá bom? Mas tem vinícolas que levaram mais de um vinho. Na verdade, eu contei por baixo lá, 100 é o que está previsto e prometido, né, para quem for no Rota Rara. Mas tem mais de 150, 200 vinhos, com certeza. A dica é, claro, claro, sempre tomando água. Se possível, a grande maioria você vai tomar e vai descartar. Tem ali, né? A palavra é guspir mesmo, né? Mas não é fazer, é para poder descartar, senão você não consegue beber tudo, né? É, fica com alguns ícones, aquele que chamou a atenção, você volta ali e toma. A minha dica é essa. Começa provando tudo, prova, descarta, né? Alguns você pode tomar, que são os mais icônicos, né? Vamos dizer assim. E depois você volta naquilo que você gostou e toma de novo. Tá? Não consigo tomar tudo, senão eu saio bêbado, né? A ideia não é essa, a ideia é conhecer, né, a diversidade e a qualidade do nosso vinho. O Mário Gás, né, foi homenageado, da família Gás, que é uma referência na vitivinicultura e também no espumante brasileiro, um dos melhores do Brasil e do mundo também, feito aqui na nossa Serra Gaúcha. Foi homenageado e falou sobre isso, né? Assim, impressionante, né? Ele que, né, é um imigrante também, né? Veio de outro país, né? Lá na década de 70. E ele que, assim, é impressionante, acreditou no país, a capacidade, a qualidade dos nossos vinhos. E eu, mais uma vez, aquele assunto que eu já bato aqui, deixei bem claro na minha apresentação, respeito, valorizo, né, admiro, festejo com a qualidade do vinho que nós encontramos na prateleira do supermercado, do e-commerce, lá da loja do nosso bairro, mas o meu carinho também especial é os agricultores, os nossos agricultores familiares, as famílias que plantam uva, que não produzem vinho diretamente, mas plantam uva para abastecer as vinícolas, as cooperativas, assim por diante, que botam a mão na terra, mais de 25 mil famílias que participam desse setor. Famílias, hein? Então, passo aí com certeza, né? É, de mais de 100 mil, 200 mil pessoas que dependem da plantação, né, de uva. E esse evento está acontecendo, eu apresentei ontem, fui em mestre cerimônias, continuo hoje a partir ali das 5h30 da tarde, deste sabadão. Então, quem for lá, entrar lá no Simpla, Rota Rara, Festival de Vinhos, Zodrago, escutei na madrugada, vim aqui te conhecer esse festival, vale muito a pena. Tem mesa de antepasto, tem também lá, né, a Paganini tem as massas, tem o Merando lá, né, com algumas comidas também, tá muito legal, tem uma estação, né, de parrija lá, claro, a ideia são pequenas porções, é claro, né? Tem também paeja, pequenas porções, então, chegar, a primeira coisa que faz, vai visitar as estações de comida, tá? Porque depois ela vai ficando escassa, né? Para ficar já com a barriguinha forrada, como se diz, né? Tem água à vontade também, com gás, sem gás, mas olha, tem 100 vinícolas para você conhecer, e são grandes vinhos, lote 43 na Miolo, né? Que custa aí, hoje no mercado, lote 43, eu acho que uns R$250, um pouco mais, né? Tem o Pisato DNA 99 também, que está nessa casa, considerado mais de uma vez o melhor Merlot do Brasil. Pisato DNA 99, melhor Merlot do Brasil, também presente na feira. Fora também os vinhos do Adolfo Lona, grandes ícones da vitivinicultura nacional e mundial, premiados fora do Brasil também, estão presentes neste evento. Guilherme também, o Gilberto, a Márcia, os organizadores, né, o Guilherme e o Gilberto, a Márcia é coordenadora, que, né, me ajudou, me coordenou, na verdade, lá todo o processo da apresentação. Então, fiquei muito orgulhoso de ser convidado, ser a cara, ser a voz também desse projeto que está acontecendo ali no Shopping Pontal. Então, hoje, a partir das 5h30, estarei lá novamente, né, participando. Se você tiver interesse, pá, que legal, vou fazer, vou conhecer, vou curtir, vou, né, nessa dica Simpla, Rota Rara, eu não sei se tem ingresso ainda, tá? Bem, perdoe se não tiver mais, tá bom? Então, porque já estavam quase esgotados, então lá no Simpla, o Festival de Vinhos Rota Rara, fica aí o nosso convite, parabéns a todos envolvidos e principalmente às vinícolas. Aqui o Romário, bom dia Drago, um ótimo final de semana para você e para a tua família, muito obrigado Romário, aqui no meu Instagram, Marcelo Drago Oficial, bom dia Drago, sou a Lisa Lopes de Cachoeira do Sul, aqui ela e o Gilson, né, escutando todos os dias, manda um alô para nós aí, roda uma música linda do RPM, London London, abraços Drago, sou de Cachoeira do Sul, abração, obrigado meu amigo, um beijo para ti, pro Gilson também, né, e obrigado aí pela sintonia, Pedro Croft, é isso, né? Que maravilha aqui o nosso ouvinte aqui, bom dia amigo Drago, curtindo, né, nossa programação, meu bailinho aqui de hoje, José Francisco de Assis, um abraço Zé, a Gabriela Barcelos aqui também, vamos ver aqui o que ela diz, Gabriela, um abração pra ti sempre, valeu, né, parabéns Drago, com a gaúcha, a nossa voz, ela aqui, aqui percurso sambando sensacional, né, Gabriela? Vai que ele aceite, né, tia? Eles não faz aí, né? A escola não é uma, né? Passa aquele percurso todo, mais de uma hora, né, sambando. O Gocinho podia sambar a maratona, né? Vai ficar famoso, né? Fazer uma meia maratona sambando, o que tu acha? Gabriela Barcelos, um beijo pra ti, Gabriela, tá aqui dando risada na minha brincadeira com o Gocinho. FDS, lugar de gente trifeliz, é isto aí, tia. O Carlos Collins aqui com a gente, ô Carlos, um abração pra ti, FDS no Quarto Distrito, é um bar temático e fui convidado, 10 de junho eu vou realizar lá uma apresentação, uma degustação de vinhos, mas vai ter música, vai ter também momento quinta série, é isso aí. Olha eu, né, tchê? Eita, tô até nervoso, vai ter o momento quinta série, no dia 10 de junho, tá lá no Simpla também, não sei, acho que não tem mais ingresso, já tá esgotado, tá bom? Mas já estamos preparando outras edições, né? Já tá vendo aí, acho que umas duas ou três datas, né, pra, na sequência, realizar. São degustações temáticas, tá? Vem uma vinícola, a gente escolhe uma região do Brasil ou fora do Brasil, para falar um pouco sobre esses vinhos, degustar esses vinhos, mas descontraídamente. Nada de coisas técnicas difíceis, não. É para chegar já bebendo um espumante, vai ter uma música, né, legal, um jazz, depois uma música, um rock nacional, depois a gente vai falar um pouco sobre os vinhos, a vinícola, né? O que a gente sente ou não sente, tomar esses vinhos, conversar, dar umas risadas, depois contar umas piadas também, por que não, né? Você também pode contar, assim vai ser, essa é a ideia do nosso, a escolinha do professor Drago, lá no FDS, no Quarto Distrito, dia 10 de junho. Chega lá, se não tiver mais ingresso, deixa um recado lá que a gente vai, obviamente, né? Já fica esperando aí já o próximo, como se diz, o lançamento. O Carlos já me chamou pra gente ver o lançamento, né? A data do lançamento do próximo evento. A gente tem que definir realmente aí a data do lançamento, tá bom? Bom, nesse momento, deixa eu ver aqui o endereço do FDS. Ah, não tem endereço aqui, tchê. Onde é que é, Carlinhos? Me ajuda aí, tá aqui, não tô achando endereço aqui na Avenida Cairu. Avenida Cairu, que é o endereço do FDS lá no Quarto Distrito. Depois eu trago aqui o número da Avenida Cairu, tá bom? Mas tá ali no Instagram, FDS Quarto Distrito. Vamos ver quem mais tá com a gente aqui no Insta aqui, ó. Também por aqui, vamos ver aqui, o Lali Vincent Felder. Bom dia, Drago, aqui, bom princípio. Com chuva, 15 graus, né? Vem hoje na festa da Bergamota, São Sebastião do Caí, uma música, uma que é, brilha aí, um brilha som, vai estar isso, olha que legal, tem Susan Helena Sauer também aqui, bom dia Drago, na escuta, amigo aqui na Ípica, forte abraço, felicidade está nos momentos simples da vida, tem razão Susan, como encurtar aí teu programa, hein? Como escutar, perdão, escutar teu programa, abraços, obrigado Susan, isso aí também é um poesia para os meus ouvidos, né? Claro, você fica todo, né? Todo gaboso, né? Todo garboso com os elogios, né? Te contar. Bom, vamos agora com o Cléo Cunha e a previsão do tempo. Cléo, chega por aí.
Ok, que a gente pode esperar com relação ao comportamento do tempo no estado nestes próximos dias vai no sentido de ter muita nebulosidade. Eu acho que esse é o ponto fundamental. Mas, de modo algum, a gente tem expectativa de uma chuva muito forte ou de alguma chuva intensa no estado. Muito antes, pelo contrário, não chove em todas as áreas e onde chove geralmente é muito pouco. A expectativa de manter o friozinho no período da manhã com essas temperaturas perto de 10 graus, um pouquinho menos em grande parte das áreas e um pouquinho mais principalmente aqui para o lado leste e nordeste, onde a camada de nuvens acaba fazendo o efeito estufa. De uma maneira geral, as previsões são todas voltadas aí para essa nebulosidade variável sobre a maior parte do estado. A gente tem um sábado e um domingo, principalmente um domingo bem aproveitável para a imensa maioria das áreas. Tem tempo na semana que vem. Segunda, a gente vai começar o dia ainda com algumas áreas de umidade, com algumas áreas de chuvisqueiro, pelo menos até 9, 10 horas da manhã. Depois o tempo vai abrir também, mesmo aqui nessa parte mais leste do estado. E a tendência de que a gente tenha de ter sem diante um comportamento de tempo seco, talvez vá até o final de semana sem chuva. Uma coisa tem me chamado a atenção: os próximos 15 dias dentro do mês de junho, em momento algum, aparecem com uma situação de tempo mais instável, de tempo mais chuvoso, de um comportamento de tempo com chuva forte. Não, pouquíssima chuva para os primeiros 15, 20 dias do mês de junho aqui no estado. Eu não gosto muito dessa situação porque eu sou muito cético com relação aos invernos com tempo seco. O bom para nós aqui no estado é quando a gente pega o inverno com bastante umidade, com chuvas mais frequentes, para juntar água para depois, na primavera, quando a chuva normalmente dá uma escasseada, a gente tem umidade no solo e tem principalmente água armazenada para poder utilizar em último caso. A gente vai falar mais sobre isso nos próximos boletins. Abraço.
About things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more ace to play. The winner takes it all. The loser standing small beside the victory. That's a destiny. I was in your arms, thinking I belonged there. I figured it made sense, building me a fence, building me. Thinking I'd be strong then, but I was a fool, laying by the rules. The gods may throw a dice, their minds as cold as ice, and someone. She kissed like I used to kiss you. Does it feel the same when she calls your name? Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed. Judges will decide the likes of me.
Cartórios de protesto, jeito mais eficiente de recuperar uma dívida. Notícia na hora certa, no sinal 4 horas. Investigação da Polícia Civil indica que morte de homem em supermercado de Canoas na noite de quinta-feira está relacionada ao crime organizado. Justiça mantém prisão de ex-secretário investigado por corrupção e associação criminosa em Uruguaiana. Cine Municipal de Porto Alegre realiza hoje feirão com 1.200 vagas de emprego. Céu nublado em Porto Alegre agora faz 17 graus. O sábado será de sol com algumas nuvens, porém com possibilidade de chuva passageira. Na capital mínima de 15, máxima de 19 graus. Com os cartórios de protesto, a cobrança de dívidas de até um ano é gratuita para o credor.
Trânsito.
Movimento tranquilo em Porto Alegre, sem registro de acidentes, conforme a IPTC, mas alerta para a Avenida Diário de Notícias, que está bloqueada em ambos os sentidos por conta da montagem da estrutura de largada das provas da Maratona Internacional de Porto Alegre.
Destaque da hora.
A Brigada Militar resgatou 80 galos em situação de maus tratos durante uma operação em Cruz Alta, no norte do estado. Conforme a corporação, dois locais usados para a criação de aves destinadas a rinhas foram identificados após denúncias. Nos endereços, os policiais encontraram estruturas utilizadas nesse tipo de prática ilegal, além de 30 esporas artificiais, medicamentos e outros materiais. Alguns animais estavam em gaiolas sem água e alimentação no momento da vistoria. Os responsáveis pelos locais vão responder por crime ambiental. O velório do cantor e compositor Pedro Hortaça ocorre neste momento na Câmara de Vereadores de São Luís Gonzaga, na região das Missões. Ícone da música nativista e missioneira do Rio Grande do Sul, ele morreu ontem aos 83 anos. Ao longo da sexta-feira, o público pôde se despedir do artista em Ijuí, no CTG Farroupilha, e em seguida, o corpo foi levado para São Luís Gonzaga, onde houve cortejo fúnebre. O sepultamento está previsto para este sábado. Cartórios de protesto, jeito mais eficiente de recuperar uma dívida. Notícia na hora certa, volta na Rede Gaúcha às 5 horas. Da redação, Gustavo Gossen.
Quer deixar a tua casa em dia com mais economia? Casa Aconchegante Tumeleiro. Um mês inteiro de ótimas ofertas em diversos produtos para preparar a tua casa para a estação mais fria do ano. Aproveite até o dia 31 de maio e passe em uma de nossas lojas ou acesse tumeleiro.com.br.
Tumeleiro, ninguém facilita tanto.
Uma empresa do grupo GG10.
Ninguém facilita tanto.
Grupo IESA apresenta BYD, a marca número 1 em vendas no Brasil com híbridos a partir de R$ 147.990. É a sua chance. Modelos King e Song Pro GS com taxa zero em até 36 vezes e bônus de 10 mil no seu usado. BYD, uma revolução global. Faça seu test drive na BYD IESA, a sua concessionária BYD no Rio Grande do Sul. Grupo IESA, vamos juntos.
Desacelere, seu bem maior é a vida.
O mês das noivas já tá no fim e você ainda não casou? Isso se resolve com o Trilegal. São 300 mil no prêmio principal. Nessa semana também tem prêmio da pifadinha no sorteio principal. E além dos 300 mil e da pifadinha, tem mais dinheiro na premiação. Garanta o seu Trilegal. Você ajuda a pai e já pode casar com uma vida muito mais.
Trilegal.
Chegou o novo torresmo sabor limão Santa Massa. A crocância que você já conhece, agora com um toque especial de limão. Mais uma opção para acompanhar seus momentos com muito sabor e qualidade Santa Massa. Conheça essa novidade e experimente. Novo torresmo sabor limão Santa Massa.
Marcelo Drago.
Is long.
4:08, 4:08, você ligado aqui no nosso bailinho de hoje, o bailinho romântico deste sábado, dia 30 de maio. Estamos aí praticamente na finaleira do mês de maio. Joe Cocker e Jennifer Warnes aqui na nossa trilha sonora de hoje. Que musicão bate lá no fundo do coração. 996995218. Para você mandar o seu recado aqui no nosso WhatsApp, também no Instagram da Rádio Gaúcha, arroba Rádio Gaúcha, novo Instagram da Rádio Gaúcha, e também lá no meu Instagram, arroba Marcelo Drago Oficial. 16 graus está a temperatura neste momento. O Cléo tá voltando, tá bom? Informações da previsão para este final de semana, Cléo, é tudo contigo.
A previsão do tempo está indicando para este sábado muitas nuvens sobre o estado. Pelo menos para começar o dia, o tempo ainda é bem instável aqui na região. Tem muita nebulosidade. Tem um pouco de chuva em várias partes do Rio Grande do Sul. Não tem previsão de chuva forte. Não, isso não tem. Mas tem previsão de algumas pancadas de chuva neste penúltimo dia do mês de maio. A expectativa talvez de um tempo mais seco na fronteira oeste. Por ali acredito que a gente até não tenha chuva. Chove muito pouco, quase nada. Na campanha no litoral sul, do centro para o norte e aqui pelo nordeste e leste, a gente tem um pouco mais de umidade, um pouco mais de nuvens, e aí esses períodos de chuva leve acontecendo na região, porque também a gente não tem nenhuma expectativa de grande chuvarada. Continua frio? Continua, mas esse frio mediano que a gente vem tendo, frio mediano quando a gente se refere à leitura nos termômetros, porque fora disso, dependendo de cada um, porque o frio é uma coisa muito pessoal, pessoal, a gente acaba tendo, alguns têm uma sensação bem grande de frio com relação a isso, porque a gente não tem tido quase sol. Quando tem o sol, ainda dá uma certa equilibrada, mas quando a gente não tem sol, fica o céu bastante nublado, a temperatura não se destaca nem para mais nem para menos, e aí o dia fica bem chato e aquela sensação bem desagradável. A minha expectativa é que no período da tarde dê uma melhorada, ou seja, o sol consiga aparecer por entre as nuvens, se não em todo, em quase todo o estado. E depois disso, a gente tem um domingo com mescla de sol e nuvens para encerrar o mês, a gente tem uma boa expectativa, ou seja, a princípio, sem a ocorrência da chuva, talvez alguma garoa cedo, depois o tempo melhora, né? Mas isso é normal, e é perto do meio-dia para tarde no domingo, aí um período aí bastante tranquilo no estado. E levando em consideração que a imensa maioria das áreas do estado não tem chuva domingo de manhã cedo, sempre fica essa umidade pro lado da divisa com Santa Catarina e aqui perto do litoral norte do estado do Rio Grande do Sul. A imensa maioria das áreas do estado sem chuva, frio de manhã, sim, com temperaturas ali entre 8 e 10 graus, que tem sido muito comuns esse tipo de temperatura ultimamente, e ela vai continuar assim por aqui, tá certo?
Tá certo, Cleo, muito obrigado. 4:11 nesse momento. Bom, destaque-se aqui da nossa reportagem, as doações de ajuda humanitária enviada pelo Brasil para a Bolívia partiram de canoas. O apoio ocorre em meio à crise enfrentada pelo país vizinho, que há mais de 2 semanas registra manifestações e bloqueios em diversas rodovias, afetando o transporte e também o abastecimento. Vitor Neto tem mais detalhes.
Oi, Drago, bom dia a ti e a todos os ouvintes. O governo brasileiro anunciou o envio de 16 toneladas de arroz e 5 toneladas de leite em pó para a Bolívia em caráter de ajuda humanitária. O avião com as doações partiu da base aérea de Canoas, na região metropolitana, na manhã desta sexta-feira. A medida ocorre após uma ligação entre o presidente Lula e o presidente da Bolívia, Rodrigo Paz, na última segunda-feira. De acordo com uma nota do Itamaraty divulgada na manhã de sexta, os alimentos estavam sendo transportados da base aérea de Canoas e indo então para chegar no início da tarde de sexta-feira em La Paz, a capital da Bolívia. Segundo Itamaraty, a doação não comprometeu o abastecimento nacional. A reportagem apurou que os donativos saíram de uma unidade de armazenamento da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, aqui de Canoas. Essa operação foi coordenada pela Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores, em parceria com os Ministérios do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome, do Desenvolvimento Agrário, Agricultura Familiar e da Defesa, além da Fazenda e da Justiça e Segurança Pública. Mas o que exatamente está ocorrendo na Bolívia? O país vive uma onda de manifestações com protestos que se intensificaram nas últimas 2 semanas e resultaram no bloqueio de estradas, principalmente nas rodovias de entrada e saída de La Paz. Esse cerco rodoviário gerou, inclusive, um grave desabastecimento de alimentos, combustível e medicamentos, além da falta de insumos em hospitais, por exemplo, como oxigênio. Desde o início de maio, trabalhadores, agricultores, professores indígenas e também transportadores tomaram as ruas do país. A Central Operária Boliviana, maior sindicato do país, foi o responsável pelo início das paralisações, motivada por pedidos de reajuste salarial. Agricultores reclamam da escassez crônica e da má qualidade dos combustíveis, enquanto os mineiros cobram novas áreas de exploração. Os professores exigem melhores salários e os manifestantes, de forma geral, pedem o fim das medidas de austeridade e ações contra o custo de vida crescente. Os setores mais radicais e apoiadores do ex-presidente Evo Morales chegam, inclusive, a pedir a renúncia do atual presidente Rodrigo Paz, que assumiu a direção do país há apenas 6 meses. Mais informações o ouvinte pode conferir na coluna de Rodrigo Lopes em GZH ou na edição impressa do Jornal Zero Hora.
Muito obrigado, Vitor. Bom, com o aumento dos casos de gripe e a entrada do Rio Grande do Sul na categoria de alto risco para doenças respiratórias, cresce a procura por informações sobre o Tamiflu. O medicamento é indicado para o tratamento de influenza e apresenta melhores resultados quando iniciado nos primeiros dias após o surgimento dos sintomas. Quem nos esclarece agora e traz mais informações é a nossa repórter Isadora Garcia.
Bom dia, Drago e ouvintes. O Tamiflu é o nome comercial do fosfato de oseltamivir. Ele atua em uma enzima do vírus impedindo que se multiplique. A medicação, reiteramos, deve ser indicada por um médico e exige apresentação de receita. De modo geral, o maior benefício ao usar o Tamiflu ocorre nas primeiras 48 horas após o início dos sintomas de influenza. Em casos de síndrome respiratória aguda grave, e aí a gente lembra aqui que essa síndrome é uma complicação respiratória que pode deixar o paciente aí com falta de ar, queda de saturação e até com quadros de vômito que impede alimentação e hidratação. Essa síndrome, aliás, que ela é causada por... ela pode surgir a partir de uma série de vírus, a influenza, a Covid-19 também, por exemplo. De todo modo, em casos dessa síndrome, é possível começar a administração do Tamiflu mesmo depois desse prazo de 48 horas, ainda que não se saiba qual vírus está causando os sintomas. O uso do antiviral também é recomendado em grupos de risco que apresentam sintomas gripais, como idosos, crianças e pessoas com diabetes, ou doenças cardíacas, renais ou reumáticas, ou ainda que façam uso de medicações imunossupressoras para câncer. Eu conversei com a médica da família e infectologista Cristiane Pimentel Hernandes, que é integrante da Sociedade Gaúcha de Infectologia, e ela reforçou um ponto importante: o uso racional do remédio.
Esse antiviral, o Celtamivir, ele, em pessoas jovens, saudáveis, mesmo com influenza confirmado, o benefício ele é muito pequeno do medicamento. Por outro lado, naquelas pessoas que têm a síndrome respiratória aguda grave, gestantes, crianças pequenas, né, principalmente menores de 2 anos, idosos, pessoas com doenças imunossupressoras, assim, que causam diminuição da imunidade e com comorbidades, são pessoas que realmente precisam receber o oseltamivir.
Além da Cristiane, conversei também com o Luciano Goldani, médico infectologista do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e professor da URGS. Ele ressaltou que alguns grupos exigem que o médico avalie a situação de forma mais minuciosa antes de considerar o uso do medicamento, embora não exista uma contraindicação. Mas é o caso de crianças abaixo de 1 ano e de pessoas sem função renal ou com rins funcionando com baixa capacidade. Os especialistas, claro, reforçam que muito mais importante do que tratar a doença é prevenir. Portanto, a principal forma de agir contra o vírus é com a vacinação.
4:20, aguenta coração, meu Deus do céu, né? Tava aqui curtindo também, que nem você. Endless Love aqui da Ana Rosa e Lionel Hit, nesta música romântica que marcou época. Isso aqui é anos 80, né? Acho que é do meio em diante, na verdade, até dos anos 80. Escutei muito aqui nas nossas reuniões de garagem, nas festinhas, e coisa boa. Bom, quem está com a gente aqui pelo nosso WhatsApp 996995218, vamos ver aqui o nosso ouvinte, qual é o seu relato. Pelo amor de Jesus Cristo, né? O que é essa música, Drago? A Mania Fernandes aqui, ó, barbaridade, hein? Vai judiando da gente assim, guri. É isso aí. Maninho, um beijão pra ti. Obrigada pelo carinho. Bom dia, Drago, também. Encerração em São Pedro do Sul, na audiência e no chimarrão. Odócio Pinheiro com a gente. Bom dia, Drago. Essas músicas eu dançava em cima de meio tijolo. Holmes Welker aqui. Bom dia também. Tô ligado no Madrugada Gaúcha, curtindo lindos clássicos. Um abração, Pedro Pintanel, Balneário Laranjal, Pelotas, o nosso bailinho romântico hoje, hein? Sábado, Drago, bom dia, buenacho, hein? Que loucura, cara, e maravilha aqui as músicas, bom trabalho, aqui o nosso amigo mandando esse recado, não deixou o nome dele aqui, é o Magalhães, tá bom, Magalhães, agora eu entendi ali, valeu Magalhães. Meu amigo Drago, ouvindo a Gaúcha em QAP, Cachoeirinha, um abraço, tchê. Costa Gama, a Marli, já tomaste um cafezinho? Já, Marli, abraço, estou aqui agarradito num cafezinho. Aqui também, aqui ó, o nosso ouvinte participando, mandando um abraço. Aqui, bom dia, Drago. Domingo a minha filha vai fazer uma feijoada, hein? Qual vinho tu aconselhas, professor Carlos Augusto, menino Deus? Vou te responder aqui, tá bom? Em loco aqui, tá bom, meu amigo? Aqui também, Buenas Drago na escuta, desde São Luís Gonzaga, terra de Pedro Hortaça. Assina Fernando Batista Bernio Wolverine. Valeu, meu amigo. Bom dia, Drago, aqui é o Maninho Luft, da terra do Moranguinho. Saindo aí nosso, saúdo o nosso município vizinho, São Sebastião do Caí, pela festa da Bergamota. Começou ontem um festão, hein, tchê? Um festão, a festa da Bergamota. Estão todos convidados. Bom dia, amigo Drago, também. Essa playlist tá matando a pau, mostrando aí o que é música de verdade. Um forte abraço para você e o Gossen Gilson Anderson, que fala lá dos States, nosso músico também, né, maestro. Tá aqui sintonizado com a gente. Tudo isso aqui no WhatsApp 996995218. Tem gente nova chegando no Instagram. Vamos ver quem tá chegando por aqui. Marcelo Drago Oficial. Ah, que texto grande, hein? Aqui o nosso Ribeiro Marques, aqui, ó, Ribeiro Marques, né? Um abraço para ti, meu amigo. Vou ler aqui só um pedacinho, sou de Minas Gerais, ouvinte assíduo da Gaúcha, admirador aí do seu profissionalismo. Rádio com jornalismo confiável, comunicação clara e precisa. Hoje, sábado, sei que gostaria de estar aí em casa degustando um bom vinho, hein? É, mas vou, né? Depois daqui, tô liberado, só volto amanhã daí, não é meu final de semana de folga, mas daí depois eu tiro a folga, né? Parabéns, vou ler depois aqui o restante, obrigado mesmo, guri, pelo carinho aí, né, de Minas Gerais. Bom dia, eu tenho muitos amigos em Minas, é os mineiruxos que a gente brinca, né? Tiago de Mangueirinha, Paraná, isso? Escuto seu programa a semana toda. Parabéns pelo programa. Onde é que fica Mangueirinha, tia? É Paraná, isso? Tem um PR aqui minúsculo. Fiquei na dúvida agora. Vou ver se o Google me ajuda aqui rapidinho. Jogar no Google a cidade de Mangueirinha. Ver o que acontece aqui. Deixa eu ver aqui o que está dizendo. É Paraná, cidade de Paraná. Mangueirinha, cidade de Paraná. Né? Aqui, opa, mexeu no microfone. Ah, bueno, tia. Ó, tem, como é que é? Tem, como é que é? Tem rato no meu queijo aí, né, tia? Hã? Ô, Raí Quadro, seja bem-vindo, Raí, bom dia.
Oi, Drago, bom dia pra ti, bom dia a todos os amigos aí, ouvintes dessa madrugada na Rádio Gaúcha.
Tem uma pergunta.
Estamos aqui, né?
Me disseram, não sei se é verdade, tá? Por isso que eu vi esse movimento, que tu já começou a correr agora pra chegar amanhã na chegada com os corredores, é isso? Junto?
Quem dera, Drago, quem dera a gente tivesse esse pique aí, né?
Não, pô, digo, por isso começou agora, tia, vai chegar muito.
É, começou sim. Agora, de repente, lá por semana que vem eu chego, mais no meu ritmo.
Que loucura, né, tia, 20, 40,
não, pessoal,
né?
Eu fico impressionado, assim, né, com o pessoal que, e eu vejo muitas pessoas que não corriam, não tinham esse hábito de correr, e aí foram treinando aos poucos, né, correndo um pouquinho, aqui em Porto Alegre mesmo, pelas ruas, e depois vão avançando e aí nesse, né, fim de semana já vão encarar ou a meia maratona ou uma maratona, né?
Tu viu é um treino aqui. E a estrutura, tu que tá nas ruas, né? Impressionante, né? A estrutura e é um batalhão de pessoas, né, envolvidas, né, para que esses dois dias aconteçam, tanto a meia maratona